A uma semana do Dia Mundial do Teatro, acolhemos Benedita Pereira, uma das mais reconhecidas atrizes da sua geração, que ficou famosa na primeira temporada dos Morangos com Açúcar, há 21 anos. Furacão Benny, como lhe chamam, depois disso fez muito teatro, televisão e cinema, deu voz a videojogos e entrou em anúncios. Viveu em Nova Iorque, trabalhou no Reino Unido e em França. Tanto podemos vê-la na Netflix, no premiado Rabo de Peixe, como na superprodução Versailles. Agora podemos vê-la também no palco da Sala Carmen Dolores, do Teatro da Trindade, na peça maldita de Edward Albee, a senhora de Dubuc. Olá, Medita, e bem-haja por ter aceito este meu convite. Bem-vinda.
Olá, obrigada.
À Rádio Observador, é um prazer estar aqui a falar contigo. Tu nasceste no Porto, tu és...
Sou tripeira.
Portuense e tripeira ferranha, na Foz, ainda por cima. Onde gostas muito de voltar e é sempre bom aqueles que teus pais amam-te perdidamente, que eu sei, já ouvi falar de ti, e é sempre voltas para casa com muito carinho e é bom esse voltar a casa, não é?
Gosto muito, sim. Eu saí muito cedo do Porto, saí com 17 anos e sempre tive essa sensação que tinha de sair de lá. Tinha sempre uma sede de ir para cidades maiores. E vim para Lisboa e depois fui para Nova Iorque,
claro. Então, não há maior.
Mas gosto sempre muito de voltar.
É
Porto,
bom
para
isso.
Mim, é casa. Porto é uma cidade completamente diferente da que eu deixei quando
tinha 17 anos. Sim, é verdade. Evoluiu muito.
Evoluiu imenso. Não, não tem mesmo nada a ver. Acho que evoluiu para melhor. Em algumas coisas, pronto, claro que...
Há um preço a pagar, não é?
Há um preço a pagar. Mas é uma cidade com uma vida...
Mas, de facto, está vibrante com tudo.
Quando eu saí de lá, a Baixa do Porto, era perigoso ir à noite, não se ia. E agora é o sítio com mais
fantástico.
Vida e com... Bem, é só escolher.
E as comidas, as tascazinhas, os monumentos recuperados, as casas recuperadas,
sim.
E
ninguém
lojas.
Ligava à livraria Lel, ninguém ligava nada, estava ali perdida, agora
hoje
é fila.
Hoje em dia fazes fila cá fora para entrar e pagas só para ver.
Exatamente.
É impressionante.
Sim.
Mas, de facto, é uma cidade não tem nada a ver, evoluiu muito para mim no sentido bem, mas há sempre um preço
e culturalmente também, mesmo na minha
incrível,
área
a oferta.
Eu tenho trabalhado bastante no Porto como atriz, em teatro. Colaboro muito com uma companhia lá que é a Assédio, de quem eu gosto muito, e é vibrante, quer dizer, o que se passa lá não tem nada a ver com o que, quando eu era miúda e sonhava em ser atriz, sentia que não podia ficar no Porto. Hoje em dia não teria sido assim, se calhar, não é?
Esta tua estreia aos 13 anos naquele primeiro casting que tu fizeste, o Bardo com o Filipe Crawford, era lá, foi em 98.
Foi no São João, sim.
Teatro Nacional de São João, logo.
Eu estreia-me no Teatro Nacional,
exato.
Pessoal, então.
Foi a primeira vez que pisaste um palco assim e que sentiste, é isto que eu quero.
Eu já tinha sentido, porque eu andava numa escola de teatro, no Ballet Teatro, e foi aí que houve essa ligação, foi lá que foram buscar os miúdos para ir para esse espetáculo. E logo que eu fui, logo os primeiros dias de aulas de teatro, eu senti que era ali que eu pertencia. Não sei exatamente porquê, ou seja, não é uma coisa racional, nem eu tinha experimentado estar no palco, não é, ao fim de umas aulas.
Exato.
Mas havia qualquer coisa ali, naquele espírito, naquele jogo, no que se vivia, na camaradagem também,
todo aquele ambiente e com os bastidores e com tudo, não é?
eu apaixonei-me logo e depois fui-me apaixonando, fui tendo mais consciência do porquê. Primeiro foi só um feeling, acho.
Exatamente. Agora à primeira vista, e depois consolidaste esse amor.
Exatamente.
Essa paixão, muito bonito. Muito giro, porque tens este pai Eduardo, este pai engenheiro, como tu dizes, que podia ser palhaço. Estou a ver que deve ser engraçado.
Ele diz
e tu
isso.
Herdaste isso.
Sim.
Herdaste esse lado dele, que é muito curioso. Mas que a tua mãe também é muito querida, a mãe Filó, mas que é muito querido porque perceberam um bocadinho o teu talento e apostaram logo em ti. Seja ir, procuraram nas páginas amarelas uma escola de teatro.
É
extraordinário.
É incrível. É incrível porque hoje em dia as coisas são completamente diferentes.
Pois,
hoje em dia
isso.
Não temos essa noção, que é só ir à internet e procurar.
E há mais escolas, a ACT, há não sei o que, há tudo por
lá. E há imensas escolas,
exatamente.
Sim.
Mas na altura não, e um pai querer muito que
ele queria que eu experimentasse, quer dizer, eu acho que ele nem sequer tinha a ideia de que ele depois iria querer ser atriz, não é?
Não, não... Achas que não?
Não sei.
Ou era um sonho que ele tinha escondido para
também
ele?
Também tem, é verdade. Eu acho que ele gostava de ter tido essa oportunidade de experimentar,
exatamente.
Que foi o que ele não teve, em várias áreas. Gostava de ter tido aulas de piano e não teve, porque o pai foi obrigado a ter e não quis obrigar os filhos, mas ele gostava de ter tido.
Exato.
O meu pai gostava muito de futebol e saía às escondidas para ir ver futebol quando era miúdo, para ir para o estádio. Quando ele tinha assim, e depois tem uma data de paixões. E eu acho que o teatro e as artes performativas era uma coisa que ele tinha muita curiosidade, mas que nunca tinha sequer tido essa oportunidade. Sim. Ele foi engenheiro, como o pai tinha sido. Uhum. E acho que ele connosco, comigo e com os meus irmãos, teve esse cuidado de tentar ler-nos e perceber que coisas é que nós gostaríamos. Porque, no fundo, a educação hoje em dia não está, na altura e hoje em dia, ainda não está muito aberta a estas coisas que são fora do currículo.
Exatamente.
E se nós não tivermos a sorte e o privilégio de ter alguém que tem essa possibilidade.
Exatamente.
E que tem essa capacidade de observação de dizer, olha, e se ele fosse experimentar teatro, coisas que, não, que a escola normal não nos oferece. E eu tive essa sorte, o meu irmão foi experimentar a vela e até hoje é velejador, para além de ser engenheiro.
Já se viu como o pai e como o avô.
Experimentou ir para a vela e adorou. E experimentámos outras coisas, também tive aulas de piano, mas eu não era grande coisa e na altura já estava a acumular tantas atividades que aquilo já só me dava cansaço.
Mas era a dança, era, inglês.
O inglês, a dança, não sei o quê. Ainda passei pela catequese, não resultou.
E é engraçado porque esta peça fala muito da morte e não sei o quê. Põe muita coisa em questão, esta peça que estás a fazer agora.
É verdade.
Que é muito giro. O que é que tu dirias, Benedita, que tem, o que é que te apaixona no teatro? No sentido em que magia que tem o teatro? Que outras artes não tens, e tu fazes também televisão e fazes também até publicidade, fizeste, e
sim,
muita coisa, mas o teatro tem qualquer coisa de diferente de...
O teatro tem a magia de estar a acontecer à frente das pessoas.
Sim, tempo real, exato.
Tem uma adrenalina que não é comparável à adrenalina que sentimos, que às vezes também sentimos bastante a filmar, não é? E o coração bate forte.
Exato,
imagina,
tem no Palácio de Versailles. Exato. A fazer a Isabel da Bragança.
Bate muito forte e nós a fingir que estamos muito calmos.
Caramba, sim.
mas o teatro
outro
tem
tipo
esta...
de adrenalina ali.
Eu costumo dizer que os espetáculos são, é uma coisa que eu digo muito,
sim, sim,
são seres vivos. Que, por isso sim, mesmo, e têm que ser seres vivos, senão, se estiverem mortos não está a acontecer nada. E por isso são diferentes todas as noites. E isso para mim é das coisas mais fascinantes, que é, nós estamos a dizer o mesmo texto, estamos a fazer as mesmas marcações, mas há sempre, ou o ideal, ou o que eu acho que é mais fascinante, é que há sempre coisas diferentes a acontecerem todos os dias. E
sim,
isso é o que me fascina no teatro, tanto como fazedora de teatro,
exatamente,
como espectadora. É saber que aquilo está a acontecer naquele,
exatamente,
momento e é único.
Exato.
E há dias que...
E é diferente dia para dia, apesar do mesmo texto, não é?
Há dias que são mágicos, há dias que nós saímos lá e... Porcaria.
Já outros, estás lá...
São dias mágicos, acontece magia, e isso é ali.
Tem muito a ver com a energia do público, sentes muito isso?
Também
és sensível
a
essa energia?
Isso.
Há públicos mais fechados, mais abertos?
Então, não.
Não estou a dizer nesta peça, estou a dizer em geral.
Em todas.
Quando faz.
Todas.
Se vocês comunicam muito com essa coisa que vem de baixo.
Comunicamos, também não podemos estar completamente permeáveis, porque às vezes pode haver um público que nem está a rir tanto e que...
Pois.
Se a peça der
isso
para rir,
claro,
e pode influenciar, e nós podemos estar a puxar, que também não é uma coisa boa.
Mas, a forçar.
Mas depois que no fim, afinal, até gostaram mais do que o público anterior que estava a rir muito. Porque, por exemplo, nesta peça acontece muito este riso que as pessoas até se sentem culpadas de estar a rir. Então, é um humor negro, não é?
Exatamente.
E então há pessoas que se retraem de rir porque é um assunto muito delicado. Estamos a falar da morte, estamos a falar de coisas muito, muito, muito delicadas. E isso não quer dizer que as pessoas não estejam lá presentes. Portanto, há que ter cuidado de não estar tipo, só dependente do público. Há também uma coisa, uhum, de energia e de sinergia com os colegas que temos em palco.
Em palco.
E isso também muda.
Pois que todas as pessoas têm dias diferentes, não é?
Temos dias diferentes.
Há uns dias que és tu a dar 80, outros dias dás 20. E
às vezes tu estás a esforçar-te imenso, mas aquilo não... Pronto, tu estás a cumprir, mas sabes que, não, que aquilo não está a sair tudo como devia estar.
Exato.
E se calhar o público nem percebeu, mas tu sabes. Uhum. Mas isso é das coisas mais fascinantes, que eu acho que o cérebro dos atores devia ser estudado, porque nós, a quantidade de coisas que nos passa pela cabeça, tipo, em diferentes dimensões, não é? Como personagem, como ator, como quase que eu vejo-me de fora, vejo-me de dentro, vejo o que está a passar, estou a observar o colega ao mesmo tempo. E acho mesmo incrível a quantidade de coisas que nos passam pela cabeça.
Incrível. Fizeste vá uma série de coisas que nunca mais acabava. Vou só lembrar, falar de uma aqui especial para mim também, este Pulmão,
uhum,
Duncan Macmillan. Estamos a falar do mesmo autor deste, de Todas as Coisas Maravilhosas, aquela peça extraordinária do Ivo Canelas.
Sim.
E esta peça que também te marcou muito, e ia-te perguntar isso. Grandes peças ou cinco espetáculos tenhas visto que tenham marcado muito, e tu passaste pela Broadway também, e viste muita coisa, e a West End, onde tu andaste, e viste, e cá também. Mas, de facto, o Pulmão do Duncan, portanto, este mesmo realizador, este mesmo autor.
O mesmo autor, sim.
Incrível, de todas as coisas maravilhosas, que tu viste grávida, que estavas grávida em Londres.
Sim.
Portanto, tudo isso te marcou. E, de facto, disseste, tu quer fazer isto?
Sim, isso...
Sim,
a história é longa, não é longa, mas a primeira vez que eu vi uma peça escrita por este autor, era outra,
okay.
que me apaixonou. E eu comprei o livro com as peças todas que ele tinha editado. Uhum. E li quase todas. E okay. uma delas tinha sido essa, que era o lungs, que seria pulmões, mas nós depois, entretanto,
traduzimos
para pulmão.
Tu
e quando fui a Londres, grávida, de 4 ou 5 meses...
Tudo aconteceu quando estavas grávida, se pensares bem. Muita tudo. Coisa aconteceu.
Muita coisa. Eu estava a gravar uma novela quando engravidei. E
além do Álvaro, depois. Mas durante aquele processo,
fui
é
viajar.
Muito
sim, sim, sim. É um período fértil.
Até ao Japão, por exemplo. Japão, em todos os aspectos é fértil.
É um período muito fértil. Mas
então pronto, viste isto com a Claire Foy ainda por cima.
Sim, com a Claire. E fiquei fascinada. Eu já conhecia o texto, mas vê-lo...
Claro, apresentado.
E naquele momento, portanto, essa peça fala exatamente da decisão de ter um filho ou não ter um filho.
E o futuro e
neste,
o planeta.
Exatamente. No momento... Neste momento em que estamos
em que
a viver.
Sim, sim.
E, portanto, fala das coisas mais parvas, às coisas maiores e existenciais, quer dizer, questiona-se tudo. Incrível. E eu tinha acabado, estava a passar por aquilo naquele momento. Portanto, eu acabei aquele espetáculo assim a chorar, depois de me ter rido muito.
Convida.
E a dizer assim, eu vou fazer isto.
Moved.
E fiz. Passaram alguns anos, porque veio um filho e veio uma pandemia.
Exatamente.
Mas consegui reunir uma equipa incrível para fazer.
Exato.
E fiz... e já, quer dizer, já fizemos duas,
na verdade,
três temporadas,
assim, é? Pois,
fizemos uma
país.
Primeira, depois fizemos uma segunda e um ano depois voltámos a fazer agora e eu
já.
Acho que não vai acabar, espero eu. Agora não será tão cedo, porque agora tenho este projeto e tenho outros projetos também de teatro, mas é uma peça que fala muito ao coração das pessoas, que não há ninguém que não se identifique com, não pode não ser tudo, mas
sim,
com
sim.
algumas partes. Porque
passa
esta
ali.
Coisa das relações, não é? De uma relação entre duas pessoas é logo algo que toca a qualquer pessoa.
Claro.
Depois estas questões existenciais,
sim,
estas
sim,
questões
são super atuais, não,
e está muito bem escrita. O texto é maravilhoso.
Não, é maravilhoso. Esse é o próprio...
texto é maravilhoso e é um desafio gigante para nós.
E Tomás Alves, sim, os dois. E Ana Nave, que induzia-se no
E
justiça seja feita.
Exatamente, a Ana foi incrível. Foi uma encenadora incrível.
É bom saber que tens essa na, cá atrás para um dia tornar a pô-la e a repô-la, como já teve este ano, mas que faz muita falta. De facto, é uma peça importante para toda a gente ver, eu acho.
Eu gosto muito e acho que é isso. Não, eu acho que ainda há muita gente que
não está
quer
porta
ver.
Fechada.
Não.
Claro que sim.
Sim.
Tu és feliz a fazer comédia ou és mais feliz na comédia ou no drama ou não preferes nenhum em particular, é o trabalho e é o que vier.
Eu gosto de tudo.
Tu já te vi nos dois registros e tu és boa nos dois. Isso é o que eu estou a dizer. Onde é que ela se sente mais realizada? Onde é que ela
eu
tem mais gosto?
Eu acho que o meu gosto, mesmo como espectadora, eu gosto muito da mistura das duas coisas, o chamado dramedy, que é drama e comédia ao mesmo tempo, que é um bocadinho o que é o pulmão, por exemplo, o que é a Senhora do Dubuque que também, não,
sim,
também estamos a rir e é uma tragédia e estamos a rir ao mesmo tempo.
Exatamente.
Eu gosto muito dessa coisa que é a comédia e a tragédia estão sempre assim bastante, bastante ligadas, não é?
As emoções, assim, o rubro de um lado e do outro.
E tem muita piada. Curioso. Eu lembro-me de uma coisa muito parva que uma vez a Penélope Cruz disse quando viu a primeira vez o Vicky Cristina Barcelona, que ela até ganhou
um Oscar
por isso. E ela, a personagem dela, está sempre em grande drama e as pessoas, e ela lembra-se do dia da estreia em que toda a gente estava a rir e ela dizendo: mas porquê que estão a rir? Eu estou a sofrer a sério. E é exatamente isso.
Exato.
Que é quando as pessoas fazem o drama a sério que tem muita piada.
Sim.
E eu gosto muito
desse lado.
Sim.
Essa mistura é muito boa. Foi com os Morangos, então, em 2003. Estamos a falar em 2013, primeira temporada. Tu eras a Joana, tinhas 17 anos, mudaste então para Lisboa. Tiveste cá a aprender tudo, aprendeste a viver cá, aprendeste a cozinhar, aprendeste imensas coisas, claro. Foi uma grande,
muito
foi uma grande mudança. E de um prato hoje, posso dizer isto, faço muito bem. Não é para ser lá, que não digas isso.
Não, há
meu já tem 4 anos.
Não.
Algumas coisas aprendeste a fazer bem.
Eu faço
gosta?
Umas boas sopas, eu faço assim um salmão com um litro de mostarda e mel, que é muito simples, mas fica muito bom.
Está bem.
Há assim umas coisinhas.
Está safa.
Estou safa,
é muito engraçado.
No teste.
Sim, é muito engraçado porque estes morangos de facto foram um fenómeno nacional e eu só me lembro. Além daquela parte mais chata de lidar com a fama e as pessoas que não têm noção, há sempre. E vocês eram os miúdos e que deram uma coisa nova, os protagonistas eram vocês, uma coisa completamente inédita, que ninguém, eu acho que ninguém sonhou ou pensou que aquilo podia atingir o que atingiu.
Não,
não é?
Ninguém, não.
Impressionante. Mas a parte que eu mais gosto é as pessoas dizerem os comentários que eram. Os miúdos fartam-se palavrões no palco e tu vens do Porto, não é?
E
eu pensar, e a tu meio, olha.
Finalmente disse uma coisa verdadeira sobre ti.
Tu dizes-me palavrões também, como sim. todos.
Sim, eu venho do... Exato, e a minha mãe, coitadinha, a minha mãe não gostava nada que eu dissesse palavrões, até que um dia teve que perceber que eu ia dizer e que me ia ter que aceitar.
Apesar disso.
Foi assim um momento de tipo, ou azerdo ou vou aceitá-la.
Exato, o balanço é positivo, portanto é tranquilo. Mas você pensa, depois sabes se vai ter alguma digressão? Vocês vão depois daqui ir para algum lado?
Não.
Vocês também são 8 pessoas em palco, também
não é uma peça pensada para digressão, não quer dizer que não aconteça, mas para já acho que não.
Vamos, entre a tua carreira vem esta passagem extraordinária, estes 7 anos e meio por Nova Iorque. De facto foi um apelo incrível que tu tiveste para aprender. Em Nova Iorque fizeste tudo, e que tiveste sobretudo em Nova Iorque, mas também em Los Angeles, viveste com a Daniela Roy na primeira parte, que ela foi contigo também, e foram completamente à aventura.
Sim.
Lee Strasberg Institute, depois a Paulina
Klimovitskaya.
Klimovitskaya, exato, a tua mestre, esta tua mentora. Chegaste a passar depois cá para Portugal para fazer o Ele é Ela, por exemplo.
Sim.
Uma vez disseste que foi das coisas mais desafiantes que tu fizeste em televisão.
Foi.
Muito curioso isto com o Marco de Almeida, que um dia acorda no corpo de uma mulher,
exatamente.
Não é? Mas é um homem num corpo de uma mulher.
É.
Tiveste que aprender como é que nós homens...
Fiquei obcecada com isso.
Pomos as mãos, né, como é que comentamos as coisas. Eu estou a ver cenas tuas disto, do género à procura no supermercado, penso higiênico.
Exatamente.
O que é que eu escolho?
Exatamente.
É extraordinário. Exatamente. As pessoas não pensam nisso, não é?
Foi muito giro, porque era uma coisa, era uma série super leve, ou seja, era uma comédia, mas que para mim foi um mega desafio e que de facto me pôs as coisas em perspectiva, tipo, então, mas como é que um homem... E que no fundo...
Reage.
Se calhar hoje em dia aquilo até teria sido explorado ainda mais profundamente, porque é mesmo estas questões, não é? Do assédio, de repente ele estava do outro lado de tudo. Porque era assim um homem que estava sempre a sacar mulheres, e estava sempre não sei quem, e de repente...
Aliás, esta maldição vem de um caso que ele teve.
Exatamente, e é muito parvo, mas foi muito divertido de se fazer, e para mim foi isso, eu de repente estava tipo, já parecia-me, sentava-me pernas abertas, e andava a observar na altura... O namorado que eu tinha assim, ele a fazer xixi, eu a olhar para ele como
de
é
pé,
que ele fazia.
Exato.
Porque a primeira cena era ele a descobrir que já não tinha ali o material.
Exatamente, entre as pedras.
E então eu andava obcecada com tudo. E eu era muito novinha, não é? É giro olhar para trás e como é que eu faria agora? Não faço ideia. Mas foi um trabalho muito divertido e que eu na altura pensei, finalmente estão-me a dar um personagem de comédia, porque eu sabia que iria ser o meu futuro.
Sim. Este é engraçado porque tu fizeste muita coisa, audições, anúncios, escreveste, fizeste curtas, até desfiles de moda, trabalhaste em eventos, em Nova Iorque fartaste de fazer coisas e trabalhar, workshops, tudo. Foi importante para conseguir também trabalhos, ou não? O teres passado por lá e teres aprendido lá, porque de facto é uma escola mais exigente.
Para mim foi importante ir, para mim, ou seja, não foi nunca com o objetivo de, eu agora vim de Nova Iorque e tenho este carimbo, foi mais para mim como atriz, como... pessoa, mulher, artista, foi um abre-olhos gigante, pôr-me em situações que eu nunca teria estado, passado por, se tivesse ficado em Portugal, por um caminho que seria um bocadinho mais previsível e talvez e mais seguro, certamente mais barato. mas para mim eu sentia mesmo essa necessidade de sair daqui. Não sabia que ia ser por tanto tempo, mas de facto o tempo também passou a correr. Senti que tinha muito para ver, tinha muito para havia um teto que eu nem via, que nem via onde é que era, era muito alto.
Sem limite.
E havia muita coisa para ser feita. E portanto passei por tudo, passei por não ter dinheiro e ter que me fazer à vida, de chegar lá ainda
trabalhos.
Com dinheiro e ter trabalhado e estar só a estudar e não estar preocupada com isso. Passei por tudo, por trabalhos de publicidade e de coisas parvas que fiz.
Os videojogos, por exemplo,
os videojogos, publicidades aburritos em que estava sempre a cuspir o burrito, não sei quanto tempo é. Coisas muitas giras, outras situações muito difíceis em que tive. Muito perto de fazer trabalhos que me podiam ter mudado a vida e que...
É a mulher do quase-quase, como tu dizes, não é?
A mulher do quase-quase.
Aquele da ABC, por exemplo, que foste a coisa e depois acabaste de não ficar, mas...
Vários que tive assim, em que estava sempre a ver o telefone e a ver quando é que me ligavam e... E quedas grandes, subidas muito grandes e quedas muito grandes também, mas que foram muito importantes e que também ajudaram a relativizar muitas coisas, a dar... sobretudo dar valor aos dias de uhum. trabalho e à sorte que eu tenho em ter uma carreira em Portugal, ou uhum. não é? A palavra carreira é estúpida, mas é o que é, em ter trabalho em Portugal, porque tenho muitos amigos e continuo a ter, ainda agora tive uma conversa com uma amiga minha que ainda vive lá, que ela é alemã, dinamarquesa e americana. E eu.
A
Cristiana Seidel.
Ela
é. Ainda agora fizemos um casting juntas.
Ok.
Basicamente sim. juntas, ela em Nova Iorque, eu aqui. Eu fiz para.
Porque tu fazes umas self-tapes, né? Fazes umas coisas
e fizemos um casting para a mesma personagem e ajudámos uma à outra.
E não vão ficar zangadas? Se,
nunca.
Se tu ficares ou se ela ficar.
Não, não mesmo.
Não
tipo,
mesmo?
Porque. Okay. Porque eu tenho uma admiração tão grande por ela e ela já fez tantas coisas incríveis e é sempre tão difícil o próximo trabalho.
Que até diz-te palavrões ensinada por ti.
Exatamente.
Diz palavrões em português.
É essa. E eu no outro dia eu tive que fazer um casting em alemão que ela me ajudou. Eu que não falo alemão, mas ela ajudou-me. E eu tenho estas amizades, esta ligação com as pessoas lá, que ela é outro amigo nosso, e ele pediu-nos para nós mandarmos a audição para ele, porque ele queria ver, e nós fizemos a audição de maneiras completamente diferentes, e as duas super válidas, tipo, as duas, sim. tipo, não, a maneira como tu fizeste é que é a melhor, tipo, tudo assim, mas super contente, assim, se eles quiserem a de Cristiana, que não tem nada a ver comigo fisicamente, que não tem nada, e que fez uma proposta bastante diferente da minha, é porque não me queriam a mim.
Tranquilo, exato.
E isto é de uma, isto também é preciso ter esta visão, é tipo, às vezes não estão a questionar o nosso talento e o nosso trabalho. É, naquele momento, a visão que aquele realizador tem para aquela personagem é aquela.
Aquela, exato.
E isso
encaixa-se melhor, pronto.
É importante.
Para outros,
às vezes,
será o contrário, serás tu, pronto, e não ela.
Exatamente, exatamente. E eu, sinceramente, se não ficar, eu quero mesmo que fique ela e que não fique mais ninguém. Ou eu ou ela, mais ninguém.
Este de Versailles, por exemplo, estás a falar de inverter em self-tapes, isso aconteceu-te, isso está na Netflix.
Sim.
Já teve 3 temporadas, não sei se vai ter uma quarta ou não.
Não, 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 não.
Decidiram
eu fiz o fim
3.
Da terceira, sim, sim.
Incrível, este de Versailles, uma super produção, uma coisa, realmente é uma escala de Isabel de Bragança, esta princesa sim. que chega num cenário lindo, foste mesmo filmar em Versailles.
Foi.
No dia que
ele
deve estar fechado ao público, não é?
Foi um dia incrível.
Portanto, deve ser fascinante, estás ali ao pé daquele cenário, com aqueles atores, com aquilo tudo, com esta história de Luís XIV, é incrível, não é?
Para mim foi mesmo um bocadinho entrar dentro da televisão, ou seja, eu já era fã da série, e de repente eu estava ali assim, a tentar act naturally, tipo...
Exato.
E
os sotaques? Treinar os sotaques?
O sotaque inglês, e logo, quer dizer, eu andei a fazer sotaque americano durante esse tempo, e agora sou tipo a rainha de fazer outros sotaques, porque eles pedem-nos aí outras coisas. O que também, o que eu acho imensa graça. Eu gosto bastante. É um trabalho... Mas o facto de ter trabalhado seriamente no sotaque americano deu-me imensas ferramentas para depois trabalhar nos outros. Este, o inglês, foi sozinha, eu aprendi sozinha a fazer. Não era perfeito, mas também não tinha que ser perfeito, mas deu-me muito gozo de fazer, porque faz um bocadinho da personagem, uma pessoa fica logo mais realeza. Mas foi uma lição de humildade também estar ali naquele set com aquelas pessoas que estão a fazer uma série que é super conceituada e que já são umas estrelas e que são super humildes. Quer dizer, tu estás a fazer uma série, estás a fazer uma cena com o protagonista, estás a ensaiar a cena. E o próprio rei, que tu achas que é incrível, e que ele está a ensaiar, estamos a marcar a cena, a ensaiar, e ele a perguntar-nos o que é que se acha que devíamos, que ele devia fazer assim o assado, e eu dizendo, eu nem sei o que é que eu estou aqui a fazer, quanto mais estás-me a perguntar uma coisa que eu nem sei. Eu já nem sabia onde é que havia de meter. Eu estava a morrer de nervos por dentro, era a minha primeira cena.
E,
mas foi muito a maneira como me receberam, tudo foi mesmo incrível.
Isto é uma experiência, de facto, imensa, uma coisa incrível.
Sim, e depois é que todo aquele guarda-roupa, toda a maneira como as coisas são feitas com tempo, ou seja, nada é à pressa, nada.
Exato,
é feito.
É tudo planeado, com calma e produzido como deve ser.
Exatamente.
Tem
exatamente.
Tempo, isso é muito giro.
O tempo é dinheiro.
Exatamente, ali também, não é? E há muita gente envolvida, deve ser uma equipa gigantesca.
Sim.
É engraçado. Fizeste isto com uma coisa que é curiosa, que é com essa tua paixão. Tu tens uma grande paixão pelos teus trabalhos, apaixonas-te, sejam por aquelas curtas que fizeste, The End of the Line, em Inglaterra, calhar foste premiada por isso, no London International.
Essa curta também foi feita em condições muito engraçadas, que aquilo é dentro de um comboio, nós estávamos num comboio em andamento, mas depois tinha uns announcements, porque era um comboio mesmo que ia de Londres a Cambridge.
Sim.
E aquilo estava sempre, estávamos sempre assim, interrompidos pelos e nós tipo tínhamos tipo, agora temos não sei quantos minutos para fazer este bocado. E aquilo era uma curta que era muito texto, era tipo, eram 16 páginas de texto a fazer um. Foi uma loucura. Só o facto de eu ter sido premiada para fazer uma coisa que foi feita tipo em maratona é tipo, ok, isto é uma grande, isto nós somos uns grandes vencedores.
Mas acontecia-te, estava a gravar uma cena e tu com umas falas de repente, ladies and gentlemen,
sim,
exatamente.
E eu tipo com textos gigantes, nós não estávamos a acreditar. Meu e depois o tempo a mudar lá
o
fora,
stress.
Tipo, chovia, depois estava sol, depois estava não sei o que, assim, como é que vai ser a continuidade disto?
Incrível. Estamos agora a falar também das tuas viagens. Foi muito bom as viagens, tu gostas muito de viajar, não gostas? Estou a pensar concretamente no Japão, não vou falar que tens uma retrete japonesa.
Tenho.
Mas daquelas que eu também conheci. E de facto é tudo impecavelmente limpo, nas casas bem todas no Japão.
É uma ótima, é um ótimo sítio para ir grávida, porque as pessoas estamos sempre na casa de banho.
Exato, exato. E de facto tem aqueles jatos de todas as maneiras efetivas, até tem ruídos para disfarçar os nossos
exatamente.
Ruídos.
Exatamente,
é uma
a
coisa
minha
extraordinária.
Não tem isso.
E quentinhas e tudo.
Exatamente.
E ter instalado caixa, uma coisa única a estudar, não vou falar disso. Mas esta peça agora, concretamente, a Senhora do Book, que está ali na sala Carmen de Lourdes, ali no Teatro da Trindade, é encenado pelo Álvaro Correia, ele também já passou por cá. É de facto uma peça muito curiosa, que é considerada uma das peças malditas, um fracasso do próprio Edward Albee, exatamente. Ele ganhou 3 prémios Pulitzer, mas não foi com esta, foi, por exemplo, com a Virginia Woolf, por exemplo, que é a também da Virginia Woolf, uma peça também incrível dele, e que ele demorou quase 10 anos a escrever isto. Estreou sem grande sucesso e tal, e parece que foi reposta agora, em 2012, em Nova Iorque. E deu em Londres com a Maggie Smith a fazer da Senhora do Book, a Cuxa Carvalheiro, incrível, em 2007, portanto há 17 anos, com a Maggie Smith, deve ter sido extraordinário. E de facto é esta história destes 3 casais que estão a jogar este jogo das 20 perguntas, em casa de um deles, a mulher tem um cancro, está a morrer, e aparece no segundo acto, eles jogam, bebem muito, o
muitas
ambiente
tensões,
vai-se...
Muitas
tensões, que vão-se agravando com o álcool, mas de facto, no segundo acto, tudo é surpreendido com esta chegada desta da Cuxa Carvalheiro, faz aqui com o seu amigo Oscar, faz aqui este contraponto, ninguém sabe bem o que ela é... Já conhecias este texto ou foi a primeira vez que tu paraste com ele?
Não conhecia. Conheço algumas peças do Albee, mas esta não conhecia. Talvez porque ter sido uma peça maldita. Não? E eu acho que foi bastante incompreendida na altura. Provavelmente, acho que foi o Albee em algumas coisas esteve um bocadinho à frente do seu tempo. E portanto, agora, se estreasse nos Estados Unidos, talvez a vissem de uma maneira diferente.
É.
Eu acho que sim.
É porque fala, este é muito datado, o tempo do Nixon, e não sei o que, eles falam disso.
É datado o tempo do Nixon, mas que entretanto, e é uma das coisas que a Senhora do Book diz, que é um dia um verdadeiro Nixon há de vir, se não vierem os russos, diz ela.
Exatamente.
E de facto, já veio esse verdadeiro Nixon, não é?
Pensou-se que pior não seria possível. E hoje vê-se que não é verdade, não,
não é?
É capaz de estar a voltar.
Estamos numa situação mundial, assim, bastante...
Que estamos nesta tensão. Na altura era o Watergate, a guerra do Vietnã, não sei o quê. E hoje em dia também temos nesta tensão.
E era uma... a peça fala da crise de identidade, que não é só da crise de identidade dos indivíduos, mas também dos Estados Unidos.
Exatamente.
Não é por acaso, achamos nós, que o protagonista se chama Sam, não é? Uma referência
Uncle
ao
Sam.
Uncle Sam.
Exatamente.
E que ele diz sempre que não sabe quem é. Que não,
é, ou é o
não
marido da outra,
ou é marido da outra.
É o dono da casa.
E no fim acaba por dizer, eu não sei quem sou. E ela diz, então se não sabes quem és, como é que queres saber quem eu sou? Portanto, quer dizer, já estamos a ir ao fim, mas não estamos a revelar grande coisa.
Sim, não, e a peça é 1h50, tem imenso que se lhe diga, é muito curioso.
Mas de facto é uma...
Mas é engraçado porque começa com o jogo do quem sou eu, digam-me quem sou eu.
A frase que mais se diz é quem sou eu ou quem és tu.
E na segunda parte é, mas quem é a senhora?
Quem é a senhora? E quem é a senhora?
É
quem é a senhora? Quem sou eu? Quem és tu? Quem é esta pessoa?
Questionamos muito quem é que nós somos.
Quem é esta... e de facto sim, mesmo a minha personagem, que é uma outsider ali, que não faz parte do grupo e que está um bocadinho a observar
esta
e a tentar fazer parte do jogo, mas ao mesmo tempo a observar aquela gente e a perceber que aquilo, aquelas tensões e até há uma coisa que ela diz, meu Deus, que gente esta, não é? Que é mesmo e que ela tenta entrar no jogo, mas ao mesmo tempo também tem essa postura de os ver de fora e assim, mas eles não estão a perceber que isto é tudo horrível o que se está a passar
exatamente.
Aqui. E que é um bocadinho o bom senso no meio daquilo tudo, apesar dela própria também não ter muito bom, que vai casar com aquele homem horrível.
Sim,
não é?
O Fred.
Portanto, ela tem um bom senso para algumas coisas, mas para a sua, para a sua própria vida também está presa a um ideal de tem que se casar para não ficar sozinha, e principalmente naquele tempo que ainda era um bocadinho, ainda era isto,
um
não é? De ficar sozinha e de talvez um bocadinho de subir na sociedade, não é? Desta coisa, talvez seja um bocadinho
social.
A revista, mas
é para estar com aqueles casais, são todos casados,
sim,
entre eles e não sei o quê.
Mas toda a gente tem esta crise de identidade e de qual é o meu lugar aqui, não é? O que é que eu estou aqui a fazer?
Muito, muito curioso e bem feito esta coisa, esta ideia de envolver os espectadores, desta cumplicidade. Você,
sim,
às vezes vem ter connosco, os autores às vezes vêm à boca de cena dizer
para o público.
Vocês ouviram isto? Vocês...
Sim.
É muito engraçado.
Perguntar coisas, observar, dizer, dar uma observação, perguntar diretamente. Reforçar uma ideia. O público é sempre implicado. Porque no fundo é isto, não é? É fazê-los fazer parte disto. Então, então ajudem-nos cá. Como é que isto
envolvê-los,
é? Envolver. E isso é uma coisa também que logo, desde que acontece logo no início, não é? A Manela conta a personagem da Jo, a primeira a abrir essa quarta parede que deixa de existir.
Exato.
E que dá logo esse tom que já não estamos aqui num cenário super realista. Isto é teatro.
Exato.
Não é?
É muito diferente, é muito original, e eu gostei muito disso. Há também esta ideia da morte, como é que nós lidamos com a morte, como é que a sociedade lida com a morte, como é que tu lidas com a morte, Medita? O que é que a morte para ti é uma coisa... Pensas nisso? Nunca pensas? É preocupante, não é?
O meu filho agora anda-me a perguntar imensas coisas.
O Álvaro está na idade, tem 4 anos.
Sim, está sempre nesta do mas vais morrer? Mas não vais morrer. Quando tiveres 1000 anos, está andando a cena dos números e do...
Também o próprio está-te a questionar.
Sim, sim, porque ele também teve uma... Ele conheceu a bisavó e também teve uma cena assim estranha de... A última vez que a viu disse, despedida. Ela vai morrer. E passados uns dias ela morreu. E foi estranho. E isso, pronto, é um bocadinho mais esta coisa
mantém-te
de... Agora
amiga,
estou a lidar um bocadinho...
Mantém-te amiga dele, Benedito.
Exatamente. O meu filho ainda está com o canal aberto,
exato,
dizem. Mas eu sei que... A única coisa que eu sei é que é a única certeza que a gente tem,
exatamente,
na vida, não é?
Exatamente.
Mas não é uma coisa que me atormente. Não, às vezes há aquela estupidez daquele exercício que eu acho que muita gente faz, que é tipo... Se eu morrer, quem é que vem ao meu funeral? Tipo, no fundo, que tem a ver com que marca é que eu vou deixar?
Exato.
Acho que é mais isto. Isto é um estúpido exercício de tipo, que marca é que eu estou a deixar? Estou a marcar as pessoas vão sentir a minha falta?
Há uns livros muito giros sobre isso. É engraçado ler sobre isso. As pessoas que assistiram ao próprio funeral e não sei o que é que comentam. Isso é muito curioso.
Portanto, há uma coisa disso, de que marca é que a gente deixa, o que é que de facto estamos aqui a fazer.
Que como no é que fundo tu gostavas de ser lembrada, Benedita?
Eu gostava de ser lembrada como uma pessoa que fazia rir muitas pessoas. que espinha bem disposta.
O teu pai também diz isso.
Gostava de ser lembrada como um ser luminoso.
Okay. Boa.
Porque acho que é isso que eu tento ser, às vezes não somos, não é? Temos dias, mas acho que isso é importante, é causar esta dar um bocadinho de luz às coisas.
Boa. Tu tens algum ritual quando vais entrar em palco? Alguma coisa que faças sempre e que para correr bem?
Eu não sou muito...
Vou confirmar 50 vezes se os adereços estão no sítio, esse tipo de coisa.
Sim, já não tenho muito isso, gosto... depende das peças, há peças em que eu tenho que... tenho rituais mais sagrados porque têm a ver também com um aquecimento vocal e um aquecimento físico. Por exemplo, no pulmão tinha ali uma peça que requeria muita energia, muita, portanto não tinha mesmo que fazer um ritual bastante mais alargado. Nesta peça talvez um bocadinho menos, mas há rituais de voz, exercícios de voz que eu mantenho sempre e que há essa coisa de tipo, é melhor fazer porque senão vai correr mal. Mas não sou muito supersticiosa. Tenho colegas super supersticiosos. Temos um ritual, por exemplo, de grupo. Eu gosto mais destes de grupo, que é tipo a cuxa que só entra mais à frente vem connosco lá para cima para o palco para os bastidores e está connosco até nós entrarmos em cena no início e tocamos todos e dizemos muita merda e pronto.
Sim, exatamente.
Há ali assim uns rituais que se criam em cada trabalho que eu gosto sempre de de manter. Mas normalmente são diferentes, porque as pessoas são diferentes, porque as pessoas têm rituais diferentes.
Normalmente, também tens bastante texto, normalmente acontece teres brancas, ou esqueceste alguma coisa, improvisas, hoje em dia vocês têm todos um auricular, ou como é que é?
Não. Ai, eu acho que não me ia dar muito bem com isso.
Não. Já se usa em muitos sítios, em muitas peças.
Sim, há pessoas que usam e que estão bem com isso, mas não, acho que ainda não trabalhei com ninguém que o fizesse. Quando acontece alguma coisa, e normalmente acontece sempre qualquer coisa em alguma peça.
O outro safa,
ou tu próprio também te safas, e há um momento em que dizes uma coisa e dizes, não falhou-te, e dizes uma parecida, ou dizes, às vezes dá vontade de rir aos outros, outras vezes não, outras vezes passa e as pessoas nem perceberam. Há textos muito, por exemplo, o Pulmão era mesmo muito, 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 muito trabalhoso em termos de texto. Portanto, nunca houve um espetáculo que fosse perfeito. E eu disse uma vez ao Tomás assim, nós temos que estar bem e conformarmos com a ideia que nunca vai ser perfeito. Sim. Mas estamos sempre aqui um para o outro, e a verdade é que isso acontecia, estávamos sempre um para o outro.
Claro. O que é que ainda te falta fazer, à medida que estamos a terminar?
Tanto!
Muita coisa. Há uma coisa assim especial que gostava muito de fazer, Shakespeare, sei lá.
Profissionalmente sim, nunca fiz Shakespeare, eu gostava, mas...
Um exemplo, mas...
Há outra peça do Duncan Macmillan que eu quero fazer, mas não quero dar ideias a outras pessoas para mim.
Portanto é melhor não dizer, está bem, mas está bem, boa, é uma boa ideia.
E...
De facto, ele é intenso.
Porque é um autor para atores, que pensa nos atores. Mas há muitos outros, há muitas outras coisas. Se calhar também gostava de fazer um Ibsen, porque estudei muito, fiz muito em escola, em contexto de escola, e nunca fiz profissionalmente. Mas no fundo, eu até gosto muito desta coisa dos novos textos, de coisas que estão a ser escritas agora, ou que são nossas contemporâneas.
E cinema também, a Mala Persona, por exemplo, vais tirar este ano, não é?
Sim,
um espanhol.
Eu fiz só uma cena, mas que é muito divertida, não sei o que é que vai sair, porque a edição dos filmes nós nunca sabemos o que é que... Mas que é uma cena muito divertida, a tirar pratos ao outro ator que fazia do meu marido. Mas sim, tenho muita vontade de fazer coisas novas, cinema, séries. Acho que há aqui um... Está todo um novo mundo a acontecer.
Exatamente.
Que está esta coisa das coproduções e... Acho que Portugal está a começar a ficar assim mais no mapa, uma coisa
no
que não era
Exato.
Quando eu me fui para Nova Iorque, era tipo um sítio exótico, às vezes que eles achavam que era na América do Sul.
Sim.
Acho que estamos a viver um momento muito interessante em termos de aldeia global e de tudo ser possível e
Boa.
De podermos de repente nós trabalhar com um realizador de um país qualquer que até gostamos e que achávamos que nunca ia ser possível trabalhar. Eu gostava muito de trabalhar com o Paul Thomas Anderson. Fica aqui escrito.
Fica aqui a revelação. Exato. Já. Ele está a ouvir isto de certeza.
Ele está a ouvir isto de certeza. É traduzido.
Medita Pereira, muito bem. Nós quero agradecer muito a tua disponibilidade em vir aqui à Rádio Observador. Para já vou-te agradecer. Muita merda para a continuação desta Senhora do Book. Para já vá vê-la, portanto, na peça esta
tem
Senhora
que vir
do
ver.
Book.
Tem que vir ver.
Eduardo Albi, na Sala Carmen de Lourdes, do Teatro Trindade, quarta a sábado às 9 e domingo às 4h30, até 21 de abril. Na quarta é o Dia Mundial do Teatro, está a visitas guiadas no Teatro Trindade às 2h30 e às 4h30. Vá espreitar os bastidores, vá pisar o palco, vá sentir o apelo da magia do teatro. E depois às 9 tem a peça, já sabe, é tudo oferecido, de grátis nesse dia, dia 27, desde que vá levantar o bilhete no próprio dia, a partir de uma, na bilheteira do Teatro Trindade. Medita, bem, hajas muita merda então para todas estas tuas peças, continua a dar-nos o teu talento, que já o teu pai reconheceu, eras tão novinha, e em todas estas peças, televisão, cinema, videojogos, no que tu quiseres, és sempre bem-vinda. Muito obrigado por teres
vindo. Obrigada eu.